voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia, energia mais barata.
Operador Nacional do Sistema Elétrico diz que conta de luz deverá ter bandeira verde até o fim do ano.
O bom volume de chuvas no verão ajudou a elevar os níveis dos reservatórios. Carla Fagundes.
A de Sobradinho, que atende o Nordeste, registrou 100% de armazenamento no começo de abril, fato que não ocorria desde 2009.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Acesso mais fácil a programas sociais do governo federal.
Aplicativo do Cadastro Único já foi baixado em mais de 500 mil celulares no Brasil. Jéssica Gonçalves.
A ferramenta facilita o acesso a 28 programas do governo federal, como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem e Casa Verde Amarela.
E vamos falar também de ações que impactam na vida dos agricultores.
A conscientização sobre a importância de preservar o solo.
E o selo de agricultura familiar, que ajuda a valorizar os produtos do campo.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
A conta de luz não deve ter aumentos este ano.
Hoje, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que faz o monitoramento da produção de energia no país, anunciou que a bandeira deverá permanecer verde até o final de 2022.
De acordo com o ONS, o bom período de chuvas no verão aumentou o nível dos reservatórios.
Com isso, será possível usar mais energia produzida por usinas hidrelétricas, que são mais baratas que as termoelétricas.
A ocorrência de chuvas no verão em todo o país melhorou o nível dos reservatórios brasileiros e, com isso, as usinas hidrelétricas poderão produzir mais energia. A de Sobradinho, que atende o Nordeste, registrou 100% de armazenamento no começo de abril, fato que não ocorria desde 2009. E o reservatório de Furnas, responsável pelo abastecimento da região Sudeste, terminou março com volume acima de 80%. Segundo o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Siocchi, a situação vai permitir menor uso de usinas termoelétricas este ano e cria a expectativa de que a bandeira verde, sem acréscimo na conta de luz, seja mantida até o fim de 2022.
A gente está conseguindo atingir, né, níveis de reservatório que há muito tempo a gente não tinha, o que nos dá uma sinalização de uma travessia do período seco, que se inicia ao final deste mês, de uma forma muito mais tranquila, muito mais segura do que no ano passado. Nossa expectativa é que o setor elétrico ele não vai afetar negativamente o bolso do consumidor este ano.
A aplicação da tarifa verde foi antecipada para o próximo dia 16 de abril. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a decisão de interromper a cobrança da tarifa extra deve reduzir a conta de luz em torno de 20%. Reportagem Carla Fagundes.
O valor bruto da produção agropecuária deste ano deve ultrapassar R$1,2 trilhão.
O resultado é 2,4% maior que o do ano passado.
Entre os produtos com bom desempenho estão o algodão em pluma, banana, batata inglesa e café.
O valor bruto da produção agropecuária mostra a evolução do desempenho das lavouras e da pecuária no decorrer do ano, correspondente ao faturamento dentro da propriedade.
E ainda falando sobre a economia no campo, uma iniciativa ajuda a dar mais visibilidade, garantia de qualidade e aumento das vendas de produtos fabricados por pequenos agricultores.
É o selo da agricultura familiar, fornecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Mais de 10 mil selos já foram concedidos em 5 modalidades.
A produtora rural Gandhi Meg da Lajargal saiu da Mongólia e se mudou para o Brasil há 12 anos. Ela trabalha em uma área rural em Planaltina, no Distrito Federal, a 55 quilômetros de Brasília, com a fabricação de queijos, manteiga e pão de queijo veganos. O local emprega 4 pessoas, 3 delas são mulheres, e os produtos são vendidos em mais de 100 pontos de venda no DF e Goiás. Para que as vendas atinjam outros públicos, ela se cadastrou no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para conseguir o Selo Nacional da Agricultura Familiar Mulher.
Trazer mais vantagens para nossos produtos no mercado, mais visibilidade e mais valorização na hora de vender.
O selo identifica e promove produtos da agricultura familiar, como hortifrutis, sucos, cosméticos, cafés, carnes e artesanatos. Existem 6 tipos de selo. Além do tipo mulher, reconhecido na produção de Ganshmeg, há também o selo para agricultores familiares, de forma geral, empresas, quilombolas, indígenas, o do tipo juventude ou sociobiodiversidade. O Brasil já emitiu mais de 10 mil selos da agricultura familiar. Ele pode ser solicitado por cooperativas, empresas, associações ou pequenos proprietários de terra. Márcio Madalena é diretor de cooperativismo e acesso a mercados do Ministério da Agricultura. Ele explica que o selo ajuda a aproximar produtores e consumidores.
É também um importante fator de agregação de valor dessa produção, tendo um potencial enorme de aproximar consumidor e produtor.
Para solicitar ou renovar o selo, o produtor precisa acessar o site da Vitrine da Agricultura Familiar, no endereço sistemas.agricultura.gov.br/vitrine e clicar na opção Solicite o selo. Em seguida, é preciso preencher um formulário. É necessário possuir a declaração de aptidão ao PRONAF, cumprir as obrigações para a produção e comercialização dos produtos e atender às regras sanitárias, ambientais, de consumo e de segurança do trabalho. Reportagem, Márcia Fernandes.
E no dia 15 de abril será comemorado o Dia Nacional da Conservação do Solo.
Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil lidera as políticas públicas de recuperação e conservação de suas terras.
Hoje o ministro da Agricultura, Marcos Montes, falou sobre o desenvolvimento rural sustentável.
Marcos Montes citou o programa Pronasolos, que consolida dados e conhecimento sobre os solos no Brasil.
O programa conta com a participação de instituições públicas e privadas.
Com os dados do Pronasolos, o governo poderá implementar políticas públicas específicas, como, por exemplo, para o setor rural.
O ministro da Agricultura citou ainda o programa ABC+, que integra ações e tecnologias para uma agricultura de baixo carbono.
Com o programa, já foram recuperados 70 milhões de hectares, o equivalente a 194 milhões de toneladas de carbono.
O novo aplicativo do Cadastro Único já foi baixado em mais de 500 mil celulares em todo o país?
O Cadastro Único é a porta de entrada das pessoas em situação de vulnerabilidade para os principais programas sociais.
Pelo aplicativo, se tem acesso a iniciativas como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada e a tarifa social de energia elétrica.
Com a modernização, o cidadão poderá realizar algumas ações sem precisar ir a alguns órgãos públicos.
Hoje, mais de 80 milhões de brasileiros estão inscritos no Cade Único. A auxiliar de serviços gerais, Fernanda de Oliveira, que mora em Taquari, no Rio Grande do Sul, recebe o desconto da tarifa social na conta de energia elétrica e foi uma das primeiras a baixar o aplicativo.
Para mim, foi ótimo. Eu acho que é bem útil. Facilita bastante.
Com o aplicativo, os beneficiários podem localizar os pontos de atendimento mais próximos, consultar extratos e o número de identificação social, o NIS, receber notificações, além de esclarecer dúvidas com uma assistente virtual. Quem não for inscrito no Cade Único deve fazer um pré-cadastro e depois tem 120 dias para comparecer a um posto de atendimento para complementar as informações. E aqueles que são cadastrados podem usar o app para atualizar o endereço e os dados da família, sem a necessidade de ir até o posto. A ferramenta facilita o acesso a 28 programas do governo federal, como Auxílio Brasil, Auxílio Gás, Enem e Casa Verde Amarela. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, disse que o aplicativo vai ampliar o acesso ao cidadão e melhorar a conectividade com os municípios.
O lançamento desse aplicativo, ele fortalece o Cadastro Único e, por consequência, fortalece o sistema de assistência social do Brasil, o SUAS. Porque ele ajuda os municípios na identificação da população em situação de vulnerabilidade e, com isso, torna a política de assistência social mais eficaz.
O aplicativo do Cadastro Único já está disponível para celulares nos sistemas Android e iOS. Com a modernização da ferramenta, serão feitos novos cruzamentos de dados a partir de mais de 36 bilhões de registros. O Ministério da Cidadania também informou que vai ampliar a conectividade dos postos do Cad Único em mais de 700 municípios, com a instalação de cerca de 800 antenas do governo eletrônico em parceria com o Ministério das Comunicações. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mas assim como a internet facilita a vida do cidadão, ela também oferece perigos para quem está desatento.
É que os golpes digitais estão cada vez mais comuns e mais sofisticados.
De olho na segurança, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o primeiro Plano Tático de Combate a Crimes Cibernéticos.
Quase todo mundo já recebeu aquele e-mail ou mensagem com links de promessas de emprego ou descontos. Estratégias usadas por organizações criminosas para acessar dados pessoais do cidadão e aplicar o chamado golpe digital. Para combater essas fraudes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o Plano Tático de Combate a Crimes Cibernéticos. Uma das ações prevê o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Quem explicou foi o presidente da federação, Isaac Sidney.
Nós não daremos trégua para essa criminalidade. Primeiro, porque nós somos responsáveis pela segurança dos dados e das informações dos nossos clientes. Isso é uma prioridade número um para o setor bancário. Segundo, que é fundamental que a gente possa ter condutas e atitudes efetivas. Portanto, nós estamos com essa expectativa favorável de que vamos avançar, que é mais um passo nessa trajetória que temos dado para prevenir, para reprimir os crimes eletrônicos. Os crimes cibernéticos.
O plano prevê ainda a criação de um programa de prevenção a fraudes bancárias eletrônicas, golpes digitais e a capacitação de agentes de segurança para que possam lidar com os vários tipos de crime. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que o crime cibernético será combatido com estratégia, planejamento e inteligência.
Extremamente importante essa parceria da FEBRABAN com o Poder Público, o Ministério da Justiça, vamos usar aí a Polícia Federal e todos os nossos canais de inteligência e tecnologia para poder evitar essas fraudes cibernéticas. O Poder Público tem suas atribuições, mas é óbvio que esses dados que a FEBRABAN vai nos passar, essa troca de informações, essa troca de know-how que nós temos aí, eu acho que vai acrescentar muito no trabalho da Polícia Federal, no trabalho das secretarias do Ministério da Justiça, para que a gente aperfeiçoe cada vez mais o nosso trabalho e tenha cada vez menos crimes, principalmente os crimes cibernéticos.
De acordo com o plano tático, será montada uma estrutura integrada com a participação de forças de segurança federais e estaduais, entidades públicas e privadas nacionais e internacionais, além de especialistas. Juntos, eles vão trabalhar no enfrentamento às organizações criminosas que atuam em crimes digitais. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Celulares, tênis, cigarros e até veículos.
São milhões de mercadorias apreendidas pela Receita Federal nas fronteiras, portos e aeroportos do país.
E uma forma de reaproveitar esses produtos, que em alguns casos seriam até destruídos, é a doação para entidades sem fins lucrativos e prefeituras.
Só em 2021, a Receita Federal apreendeu 4 bilhões e 500 milhões de produtos que entrariam no país sem o pagamento de impostos. Para dar destinação a tantas mercadorias, a Receita adota várias ações. Uma delas é a doação. As mercadorias atendem a necessidades de entidades públicas, prefeituras e organizações da sociedade civil que fazem o pedido por determinados produtos diretamente nas delegacias da Receita Federal. As doações podem ainda atender situações de emergência. Foi o caso dos municípios do norte de Minas Gerais atingidos por enchentes. Foram destinados 9 caminhões com 100 toneladas de mercadorias. Ressalta o auditor da Receita Federal, Michel Lopes Teodoro.
A enchente, né, veio e muitas pessoas perderam tudo, né? Vestuários, né? Fizemos uma doação grande, tênis, vestuários também. Então, esses itens foram para a sociedade, foram entregues para a prefeitura e a prefeitura fez aí a distribuição para a sociedade ali do Norte de Minas.
Outra forma da Receita Federal lidar com as mercadorias apreendidas é a destruição. Nesse caso, a Receita tem adotado novas medidas que permitem descaracterizar e até mesmo reciclar produtos que seriam destruídos e depois encaminhá-los para doação como explica o auditor Michel Lopes Teodoro.
Não é simplesmente destruir e inutilizar, né? A gente vem, naturalmente, dentro da Receita Federal, em várias unidades espalhadas em todo o Brasil, naturalmente descaracterizando esses itens, né? Transformando em outros produtos e, naturalmente, fazendo aí a doação e fazendo o reaproveitamento, evitando, naturalmente, né, esses lixos e agredindo o meio ambiente.
Outra parte das mercadorias apreendidas ou abandonadas nos galpões da Receita é leiloada. Geralmente são produtos eletroeletrônicos, como celulares, tablets, relógios e até carros de luxo. Os recursos arrecadados nesses leilões são recolhidos ao Tesouro Nacional. Com locução de Mariana Jungmann, reportagem Nazibron.
Quem costuma tomar chás e usar plantas medicinais deve ficar atento aos riscos dos remédios naturais.
Logo mais, nós vamos falar aqui na Voz do Brasil sobre a cartilha da Anvisa, que orienta sobre o uso de fitoterápicos.
O Brasil concedeu 74 vistos e 27 autorizações de residência humanitária a ucranianos entre 3 e 31 de março deste ano.
Os dados são do Boletim Migração Ucraniana do Ministério da Justiça e Segurança Pública, divulgado hoje.
São pessoas que deixaram o país europeu por causa da guerra com a Rússia.
O visto humanitário pode ser solicitado no exterior e permite a estada no Brasil por até 180 dias.
Já a autorização de residência humanitária deve ser pedida em uma unidade da Polícia Federal em solo brasileiro.
Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que receber imigrantes e refugiados ucranianos é um ato humanitário.
Ele também afirmou que o governo federal está empenhado em auxiliar os que procuram por seus direitos como segurança, moradia e trabalho no Brasil.
Junto com poloneses, os ucranianos formam o maior contingente de imigrantes eslavos em solo brasileiro.
Ao longo dos últimos 10 anos, mais de 3 mil pessoas vindas da Ucrânia se instalaram no país, especialmente nas regiões Sudeste e Sul.
O enfrentamento ao trabalho escravo no Brasil recebeu reforço.
O Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo conta agora com integrantes dos Ministérios Público Federal e do Trabalho, da Defensoria Pública da União e das Polícias Federal e Rodoviária Federal.
O objetivo é promover atendimento especializado às vítimas por meio da atuação integrada e organizada da rede de proteção.
Valdecir de Jesus passou mais de 30 anos de sua vida sem direitos trabalhistas em um trabalho considerado análogo à escravidão na cidade de Amargosa, na Bahia. Durante esse tempo, nunca recebeu salário ou teve acesso a direitos como férias e fundo de garantia. Ela também era impedida de entrar em contato com familiares e não podia sair na rua. Aos 48 anos de idade, Valdecir denunciou sua condição ao Disque 100 e foi imediatamente resgatada. Agora, enquanto aguarda o julgamento do caso na justiça, ela planeja o futuro.
Pretendo estudar, arrumar minha vida, vai para frente. O passado é passado, agora vou em frente.
Casos como o da Valdecir ainda ocorrem no Brasil. Somente em 2021, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu mais de 1.900 denúncias de trabalhos análogos à escravidão. O maior número de casos foi registrado em São Paulo, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O coordenador-geral de combate ao trabalho escravo e secretário-executivo da Comissão Nacional de Erradicação do trabalho escravo, Bruno Tempesta, alerta que o trabalhador reduzido à condição de escravo pode estar em qualquer lugar.
Ele pode estar no campo, ele pode estar na cidade, ele pode estar na grande propriedade rural, ele pode estar na pequena propriedade rural, ele pode estar na indústria, ele pode estar no comércio, ele pode estar do lado da sua casa, como uma vítima de trabalho doméstico.
A Secretária Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Mariana Neres, lembra que o trabalho análogo à escravidão é crime, previsto no Código Penal Brasileiro.
Todos os homens são iguais perante a lei e nós não podemos submeter um trabalhador à condição de desigualdade. Por outro lado, todo trabalhador tem direito ao trabalho decente e isso tem que ser assegurado por seu empregador.
Para combater esse tipo de crime, o governo federal estabeleceu um fluxo de atendimento estruturado em 3 estágios de atuação: denúncia, planejamento e resgate. Parte. Entre os novos integrantes do Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas de Trabalho Escravo estão os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, a Defensoria Pública da União e as Polícias Federal e Rodoviária Federal. O trabalho escravo é caracterizado quando o cidadão é submetido a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho e ou servidão por dívidas. Denúncias de casos ou suspeitas de trabalho escravo ou violações de direitos humanos podem ser feitas pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
O Sistema Único de Saúde realizou quase 60 milhões de atendimentos em saúde mental entre os anos de 2019 e 2021.
E para ampliar o suporte dado à população, o Ministério da Saúde e o Hospital Albert Einstein vão capacitar os profissionais da atenção primária.
Eles serão preparados para a identificação precoce dos transtornos mentais e sintomas relacionados, como ansiedade, depressão, surtos psicóticos, ideias suicidas, crises de agitação e agressividade.
Além da atenção primária, os serviços de urgências e emergências também atendem as pessoas com transtornos mentais e com problemas por causa do uso de álcool e outras drogas.
O período de pandemia ajudou a aumentar a demanda por esse tipo de tratamento, conforme explicou o coordenador-geral de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, Rafael Bernardon.
O Ministério está investindo em teleatendimento e deve lançar até meados de abril, maio, um grande programa de vagas para tratamento, tanto psiquiátrico quanto em psicoterapia para a população, encaminhados pela rede de atenção primária em saúde, pela rede especializada. E também vamos lançar um programa de apoio emocional, um piloto no Distrito Federal, que deverá ser executado no período de um ano e depois ser expandido para todo o Brasil. Então, a nossa atenção às crises, às situações graves que acometem a população, está totalmente redobrada para nós enfrentarmos de maneira satisfatória as consequências na saúde mental após a Covid-19.
Na Ásia, é bem comum nós vermos as pessoas tomarem chás e remédios à base de plantas para tratar de diversos males.
Pois é, Gabriela, mas é preciso ficar atento porque nem sempre eles são confiáveis e seguros.
Por isso, é preciso tomar apenas medicamentos receitados por profissionais da saúde e checar se eles são aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Essas e outras dicas estão na cartilha de fitoterápicos e plantas medicinais da Anvisa.
O funcionário público Adão Novaes tem o hábito de tomar chá de plantas e usa medicamentos fabricados à base de ervas medicinais, mas diz que faz tudo com orientação de um médico ou farmacêutico e que só compra os produtos em farmácias autorizadas.
Tem que ser uma loja credenciada que tenha realmente qualidade na medicação, porque manipular medicação é uma coisa séria, né? E realmente por isso que eu procuro um ambiente qualificado.
Plantas medicinais têm propriedades que aliviam e curam algumas doenças. E os fitoterápicos são os medicamentos feitos de plantas, mas eles nem sempre são seguros. Para alertar a população sobre os riscos desses produtos, a Anvisa lançou uma cartilha sobre fitoterápicos e plantas medicinais. Como explica o gerente de medicamentos fitoterápicos da Anvisa, João Paulo Perfeito.
E o objetivo é justamente explicar a diferença entre plantas medicinais e fitoterápicos, orientar quanto ao uso seguro desses produtos, informar sobre a importância de se utilizar produtos que estejam regularizados junto à Anvisa, como identificar se o produto está em situação regular ou não, quais precauções e danos que esses produtos podem causar à saúde quando irregulares.
O farmacêutico Renato Tavares lembra que a automedicação é um risco, mesmo com produtos feitos a partir de plantas, e que os fitoterápicos não podem ser vendidos em qualquer lugar.
Quando for fazer uso de qualquer medicamento, sempre procurar a orientação de um profissional habilitado para isso. Hoje em dia, somente farmácias e drogarias são autorizadas a vender medicamentos, inclusive os fitoterápicos. E esses estabelecimentos, hoje, por lei, eles são obrigados a ter um farmacêutico responsável técnico, e esse farmacêutico é o profissional capaz de tirar qualquer dúvida de um possível consumidor em relação à interação medicamentosa, reações adversas, para que ele venha fazer o uso da melhor maneira possível desses medicamentos.
A cartilha da Anvisa também traz orientações para quem vai comprar um remédio fitoterápico pela internet. Ela alerta ainda que os chás das plantas, quando usados de forma errada, podem causar intoxicação e até levar à morte. A cartilha é de graça e pode ser encontrada na página da Anvisa na internet, no endereço gov.br/anvisa. Reportagem Mara Kenupi.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo declara inconstitucional validade de 1 ano para passagem de ônibus intermunicipais.
STJ invoca proteção integral à criança e concede prisão domiciliar à mãe condenada em regime fechado.
Justiça do Acre condena o hospital a indenizar paciente que ficou com sequelas após cirurgia ortopédica.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo declarou a inconstitucionalidade de uma lei federal que dava validade de 1 ano para passagem de ônibus intermunicipais.
A decisão unânime tomada em sessão virtual considerou que cabe aos estados explorar e regulamentar a prestação desse serviço. Carolina Chaves.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional do Transporte contra o artigo 1º de uma lei federal de 2009. O dispositivo questionado determinava que os bilhetes de passagens adquiridos no transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipal, interestadual e internacional deveriam ter validade de 1 ano a partir da data da emissão, independentemente de estarem com data e horários marcados. Os ministros seguiram o voto da relatora ministra Rosa Weber. Ela explicou que a lei federal invadiu a competência estadual, pois a Constituição fixa como competência dos estados explorar e regulamentar a prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros.
Uma mulher condenada a 9 anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico deverá ser transferida para a prisão domiciliar.
A determinação é do STJ. Fátima Uchoa.
A defesa alegou que, como os filhos da mulher de 2 e 6 anos moram a 230 quilômetros de distância do presídio mais próximo, o contato entre mãe e filhos ficou impossibilitado. A terceira sessão do STJ deu provimento ao recurso em habeas corpus e seguiu precedentes, segundo os quais, excepcionalmente, é possível a concessão da prisão domiciliar às presas que cumprem pena em regime fechado quando a presença delas for imprescindível para os cuidados de filho pequeno ou de pessoa com deficiência e desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça, nem contra os próprios descendentes ou contra a pessoa com deficiência. O relator do caso foi o ministro Sebastião Reis Júnior.
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que não compete à Justiça Trabalhista julgar o pedido de indenização de um aprendiz de uma empresa em Uberlândia, que sofreu um acidente durante um curso do Senai.
O autor da ação foi matriculado no curso pela empregadora e durante uma aula perdeu parte de um dedo da mão direita.
Ele acionou a justiça contra a empregadora e o Senai, com pedido de indenização e de pagamento relativo à estabilidade acidentária.
Mas, segundo o TST, a responsabilidade exclusiva do Senai não afasta a competência da Justiça Trabalhista para julgar o caso, pois não havia relação de trabalho entre o aprendiz e a instituição.
Justiça do Acre condena o hospital a indenizar paciente que ficou com sequelas após cirurgia ortopédica.
A vítima deve receber R$40 mil de indenização, além de pensão vitalícia. Ricardo Moreira.
A paciente foi submetida a uma cirurgia para retirada de um nódulo na perna quando tinha 15 anos. Mas depois da intervenção, a jovem ficou com o pé torto devido a uma lesão no nervo. A cirurgia corretiva não teve sucesso. O laudo pericial não deixou claro se a lesão foi causada pela cirurgia ou pela doença. Apesar disso, a juíza aceitou o pedido de indenização e de pensão, pois a paciente teve diminuição da capacidade laborativa. A magistrada também ressaltou que a jovem não foi informada dos riscos envolvidos no procedimento.
A Justiça da Paraíba julgou ser cabível o pagamento de danos morais em razão de irregularidades na cobrança de multas de trânsito.
O autor da ação comprou uma motocicleta, mas foi surpreendido com 40 pontos na CNH por conta de 7 multas aplicadas antes da venda do veículo, que totalizavam quase R$4.000.
O juiz anulou as multas questionadas, mas deixou de condenar o órgão de trânsito por danos morais.
Mas o relator do recurso condenou o Detran da Paraíba a pagar R$5.000 de indenização por danos morais. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno, e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Randolph afirma que governo pressiona senadores para inviabilizar CPI do MEC. Aliados do Planalto afirmam que medida é eleitoreira. Centrais sindicais apresentam na Comissão de Direitos Humanos agenda legislativa para impedir prejuízos aos trabalhadores. Senado celebra em sessão solene o Dia Internacional da Homeopatia. Boa noite. O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vai insistir na coleta de assinaturas para a instalação da CPI do MEC para investigar denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Mas os senadores aliados do Planalto acusam a oposição de querer transformar o caso em palanque eleitoral e alegam que a Polícia Federal já está apurando os fatos. Repórter Érica Christian.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, vai continuar em busca de apoio para a instalação da CPI do MEC. No final de semana, o Everton do PDT do Maranhão, Stevenson Valentim do Rio Grande do Norte e Oriovisto Guimarães do Paraná, ambos do Podemos, retiraram as assinaturas, que até então somavam 27. Randolph Rodrigues declarou que o governo teme as investigações de denúncias de corrupção no Ministério da Educação.
Já sentimos aqui o desespero emanado do Palácio do Planalto, sobretudo da Casa Civil, para, em uma operação desesperada, retirar assinaturas. Em uma outra, fazer cortinas de fumaça para os fatos reais.
Já o vice-líder do governo, Marcos Rogério, do PL de Rondônia, negou pressão pela retirada de assinaturas da CPI.
O Senado Federal não pode se prestar a esse papel de ser usado como palanque pré-eleitoral. Muitos senadores, verificando justamente esse movimento, estão retirando a assinatura. Agora, quanto aos fatos, eles estão sendo investigados.
Para ser instalada, uma CPI precisa de, no mínimo, 27 assinaturas e de fatos determinados que embasem as investigações.
As centrais sindicais lançaram no Senado nesta segunda-feira a agenda legislativa para atuação no Congresso Nacional. O documento, que lista 37 projetos prioritários, foi apresentado em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Repórter Yara Farias Borges.
Elaborada pelo movimento sindical, a agenda legislativa das centrais sindicais no Congresso Nacional traz diretrizes para a atuação dos sindicatos no parlamento. A ideia é trabalhar com senadores e deputados para evitar que propostas do governo prejudiquem os trabalhadores, como explicou o assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Gans.
Essa agenda legislativa, ela reúne, além das medidas que estão em curso, selecionadas a partir do impacto relacionado ao mundo do trabalho, ela tem uma priorização, são 37 projetos, com uma avaliação das centrais do impacto desses projetos.
Ao considerar o lançamento da agenda um momento histórico pela atuação conjunta de todos os sindicatos, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, criticou propostas do Executivo que precarizam o trabalho e privatizam estatais.
O lançamento da agenda legislativa e jurídica das centrais é uma importante ferramenta para que o movimento
movimento sindical e nós mesmos aqui dentro do parlamento possamos nos organizar para combater as ameaças contidas em outros projetos.
Participaram da audiência representantes de todas as centrais sindicais brasileiras, que também vão lançar a agenda de atuação nos tribunais superiores.
A comissão de juristas criada para atualizar os processos administrativos e tributários começa a analisar diversas sugestões de estudiosos e professores. Já a Comissão de Defesa do Consumidor vai discutir o reembolso do frete no caso de atraso na entrega. Reportagem de Roberto Fragoso.
Instalada em março, a Comissão de Juristas apresentará em setembro um anteprojeto com o objetivo de unificar e simplificar as regras para o julgamento de ações administrativas ou tributárias. Somente na área dos impostos, havia em 2021 mais de 30 mil normas em vigor. Esse excesso causa divergência nas interpretações e contestações, explicou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Com esse volume extraordinário de normas, é bastante difícil manter a coerência, o que provoca conflitos, especialmente entre o cidadão e o Estado, que deságua nos canais administrativos e judiciais, cada vez mais abarrotados de processos.
Os juristas receberam uma série de sugestões de especialistas e professores de todo o país, que agora começam a ser analisadas. Um deles, José Roberto Pimenta, defendeu a criação de uma lei geral que unifique as regras.
No anteprojeto, vão ser lançadas diretrizes gerais sobre dois grandes temas. Sejam normas que tratam de direito material, sejam normas que tratem da relação processual. Acredito que é o momento de se lançar ali o conteúdo mínimo de princípios que, no plano infraconstitucional, possa encerrar ou contribuir para reduzir incertezas e controvérsias.
Também se reúne nesta semana a Comissão de Defesa do Consumidor, que analisa o agravamento de penas no desrespeito ao consumidor quando o prejudicado tiver alguma deficiência, além do reembolso do frete no caso de atraso na entrega dos produtos. Já a Comissão de Assuntos Sociais debate a regulamentação da profissão de educador físico.
O governo federal tem até sexta-feira para enviar ao Congresso Nacional o projeto da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias orienta a elaboração do Orçamento Geral da União do ano que vem. Repórter Pedro Pincer.
Termina nesta sexta-feira o prazo para que o governo envie ao Congresso Nacional a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. A LDO orienta a elaboração do Orçamento Geral da União. Entre os principais números estão a inflação e o salário mínimo. Há uma previsão de déficit fiscal de 66 bilhões de reais para 2023. Segundo o diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, o rombo nas contas públicas deve ser maior do que o estimado.
E a nossa expectativa é que o déficit para o ano que vem possivelmente ficará acima deste que vem sendo sinalizado, na casa de 60 a 70 bilhões pelo governo. Vale dizer que o déficit de 2022, também possivelmente maior do que o esperado na lei orçamentária anual para 2022, poderá influenciar esse resultado esperado para o ano que vem.
O Senado comemorou o Dia Internacional da Homeopatia, com sessão solene nesta segunda-feira. Os participantes pediram a inclusão da homeopatia no currículo oficial das faculdades de medicina. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Senado celebrou o Dia Internacional da Homeopatia, comemorado em 10 de abril. A data foi escolhida por ser o aniversário de Samuel Hahnemann, médico alemão, fundador da homeopatia. O autor da homenagem, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, espera que a sessão solene fortaleça e consolide a homeopatia, como acontece na Europa. Ele também defende uma correção no currículo dos cursos de medicina para oferecer aos brasileiros todas as opções terapêuticas possíveis.
Permitir que o paciente decida de maneira esclarecida entre as alternativas cientificamente validadas para tratar suas enfermidades é um direito fundamental. Nossa população respeita esse beneficia dessa ciência e tem mais de 200 anos. Com mais investimento da disseminação adequada desse conhecimento nos centros de ensino terapêutico, nosso povo poderia ser favorecido com menos toxicidade farmacológica e mais saúde.
Além da inclusão curricular, os participantes apresentaram dados sobre o uso da homeopatia no SUS e pesquisas científicas e enalteceram o Parque Brasileiro de Farmácias Homeopáticas, que é o maior do mundo.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, chamou atenção para o que ele classificou de problema de saúde pública: o aumento da venda e do consumo de medicamentos calmantes e antidepressivos por causa da pandemia. Segundo ele, esses remédios estão provocando doenças nas pessoas que os buscam para solucionar problemas de insônia, que deveriam ser combatidos como antigamente, na época dos pais e avós, pelo consumo de chás.
Esses antidepressivos, dentre eles o Rivotril, os diazepínicos e outros tantos remédios utilizados largamente hoje em dia, logo, logo provocam dependência. E as pessoas ficam assim como zumbis da noite. O exemplo típico de dependência rápida e fácil é a do Zolpidem. A pessoa toma um remedinho à noite para ajudar a dormir, conciliar o sono. Amanhã ele toma dois, daí a pouco cinco, daí a pouco toma 20 comprimidos à noite e fica perambulando pela casa, conversando com o passado, com ancestrais, pais, avós, como se estivessem ali presentes.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto obriga motorista embriagado a pagar indenização à vítima de acidente.
Comissão especial aprova fundo contra a seca no norte e noroeste do Rio de Janeiro.
Plenário inclui o campeão olímpico Ademar Ferreira da Silva no livro Heróis da Pátria.
Boa noite. Os deputados incluíram o nome do atleta Ademar Ferreira da Silva no livro dos Heróis da Pátria. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade projeto que inclui o nome do atleta e campeão olímpico Ademar Ferreira da Silva no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O livro fica no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Lá já estão inscritos os nomes de mais de 40 pessoas que tiveram papel relevante na história do Brasil, inclusões aprovadas por deputados e senadores. Fazem parte da lista nomes como Santos Dumont, Duque de Caxias, Dom Pedro I, Chico Mendes, José Bonifácio de Andrade Silva, Getúlio Vargas, Vila Lobos, Marechal Rondon, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Carlos Gomes, entre outros. Para ter o nome inscrito no livro, além da aprovação na Câmara e no Senado, é preciso que a pessoa tenha morrido há mais de 10 anos. Ademar Ferreira da Silva morreu em 2001, aos 74 anos, depois de ter sido 5 vezes recordista mundial no salto triplo e bicampeão olímpico em 1952 e 1956. Ele foi a primeira pessoa a ultrapassar a barreira dos 16 metros de distância na prova. O projeto que escreve o nome dele no livro dos Heróis da Pátria foi apresentado pela deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, e contou com o parecer favorável do relator, deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. A deputada Érica Cocai, do PT do DF, apresentou a defesa da proposta feita pelo relator.
Um exemplo de brasileiro dentro e fora das pistas. Ademar Ferreira da Silva se faz merecedor desta justa homenagem. A aprovação da presente proposta não só honrará todo o legado deixado pelo atleta, eternizar no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria um brasileiro negro reconhecido como exemplo da dedicação que caracteriza os mártires nacionais, significa perpetuar um referencial de identificação coletiva de nossa nação.
Reconhecido internacionalmente, Ademar Ferreira da Silva se formou em Educação Física e Relações Públicas, depois de abandonar as pistas. Também era escultor e arriscou curta carreira como ator. O projeto que inclui o nome dele no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Política. Guiga Peixoto, do União de São Paulo, informa que fará uma representação junto ao Ministério Público contra o ex-presidente Lula por incitação à prática de crime. Ele pede providências do parlamento em relação à convocação que o líder petista fez à militância para ir à casa dos deputados importunar parlamentares e seus parentes.
Guiga Peixoto também parabeniza o presidente Jair Bolsonaro pelos recordes superavitários de sua gestão, pela publicação da medida provisória que permite a renegociação em até 92% das dívidas com financiamento estudantil e por ter recuperado em seu primeiro ano de governo 1,5 milhão de postos de trabalho.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, condena a parcialidade da imprensa de atacar os deputados que reagiram à fala do ex-presidente Lula em evento na sede da CUT. Na oportunidade, Lula incentivou os militantes a mapear a residência dos parlamentares e a incomodar a tranquilidade dos congressistas e de seus familiares.
Júnior Amaral explica que o vídeo que gravou em resposta às ameaças de Lula apenas demonstra que ele não será omisso nem passivo diante da provocação do ex-presidente. Amaral ressalta que reagirá a qualquer iniciativa que coloque em risco sua vida ou de sua família.
Heitor Freire, do União do Ceará, alerta que se apoiadores do ex-presidente Lula tentarem invadir sua casa ou constranger sua família, serão recebidos com a mesma energia. Na opinião do deputado, Lula foi irresponsável quando sugeriu o mapeamento da residência dos parlamentares para uma maior cobrança do trabalho legislativo.
Heitor Freire salienta que a vida de um parlamentar já é conturbada e que propor acabar com o sossego familiar dos congressistas representa o que ele chama de hipocrisia da esquerda quanto à defesa do diálogo.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também afirma que agirá com rigor caso manifestantes incitados pelo discurso do ex-presidente Lula venham a importunar sua família. Para ele, essa forma de abordagem é uma tentativa de fazer a Câmara se curvar aos interesses do líder petista.
O Tony de Paula ainda chama de vergonhosa a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de solicitar à Polícia Federal que ouça a mãe de Daniel Silveira para explicar o contexto e as circunstâncias de visitas feitas pelo filho. Para o Tony de Paula, o ministro extrapolou todos os limites do bom senso.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, repudia o discurso do ex-presidente Lula, sugerindo que os militantes tirem o sossego dos parlamentares e de seus familiares no endereço residencial. A deputada avisa que vai defender sua família até as últimas consequências e que não aceitará qualquer tipo de importunação.
Alê Silva também afirma que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra têm invadido propriedades privadas e supermercados em Minas Gerais. Para a deputada, os atos praticados com a finalidade de perturbar a vida de pessoas trabalhadoras podem ser comparados a atos de vandalismo e até de terrorismo.
Já Marcon, do PT Gaúcho, defende o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O deputado, que mora em um assentamento, se orgulha de pertencer ao MST e diz que nos últimos 2 anos, a fome de milhares de brasileiros foi saciada graças à doação de toneladas de alimentos produzidos nos assentamentos.
Marcon lamenta que muitos parlamentares criminalizem o MST sem conhecerem o movimento. O deputado afirma que não vai se acovardar diante das provocações e repudia o fato de o aumento da miséria ter colocado o Brasil de volta no mapa da fome da ONU.
Paulão, do PT de Alagoas, cita matéria da Folha de São Paulo que acusa o Palácio do Planalto de oferecer cargos comissionados em troca da morte de um miliciano do Rio de Janeiro. O deputado pede que o Ministério Público Federal investigue a denúncia.
Paulão também critica o vídeo divulgado por um parlamentar que convida o ex-presidente Lula a ir à sua casa enquanto mostra uma arma de fogo. O deputado pede a abertura de um processo contra o congressista no Conselho de Ética da Câmara.
Eleições.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, registra a promulgação da emenda constitucional que garante a destinação de 30% do fundo eleitoral para o financiamento de candidaturas femininas.
Mauro Benevides Filho observa que o texto também anistia os partidos que não preencheram a cota mínima de gênero ou raça antes da promulgação da nova emenda. Ele afirma que a medida traz segurança jurídica e tranquilidade às legendas.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, defende o cumprimento da lei federal aprovada em 2014 que autoriza o porte de arma para as guardas municipais de todo o país. Segundo o parlamentar, é um absurdo que os agentes estejam sendo presos ilegalmente com frequência por estarem armados.
Jones Moura argumenta que tanto a Constituição Federal como o Sistema Único de Segurança Pública prevêem atribuições de polícia para as guardas municipais. O deputado cobra que as legislações sejam respeitadas.
Transportes.
O projeto que obriga motorista embriagado ou sob efeitos de drogas a pagar indenização à vítima de acidente está pronto para ser votado pelos deputados. O repórter Silvério Rios tem mais detalhes.
está para ser votado no plenário da Câmara projeto que inclui na legislação brasileira a obrigatoriedade de um motorista bêbado ou sob efeito de drogas reparar integralmente os danos causados às vítimas caso seja considerado culpado por um acidente de trânsito. De acordo com a proposta, cabe à Justiça determinar o valor da indenização por danos materiais e morais causados à vítima e até mesmo estabelecer o pagamento de pensão vitalícia caso a vítima seja provedora do sustento familiar e adquira, por conta do acidente, imobilidade permanente. A deputada Cristiane de Souza Iaredi, do PP do Paraná, que integra a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, avalia que são muitos os problemas que envolvem acidentes de trânsito no Brasil e vão desde uma tendência do judiciário de não aplicar corretamente a lei e não punir o infrator, até a falta de fiscalização, passando também por falhas na educação para os motoristas. Segundo Cristiane Iaredi, é muito alto o preço pago pelo Brasil com acidentes de trânsito, que provocam elevados gastos no sistema de saúde, de previdência e no judiciário. Para a deputada, o projeto em análise, de certa forma, alivia um pouco essa conta que é bancada pelo Estado.
Estamos tirando o pagamento, né, dessas custas das costas da sociedade brasileira. Nós estamos dizendo ao infrator, você vai assumir agora, você vai assumir essa responsabilidade. Inclusive, se a pessoa tiver uma sequela grave, né, que ela fique numa cama, sem condições mais de interagir, esse projeto prevê que o juiz, o magistrado, ele possa dar uma pensão vitalícia para essa vítima, que certamente vai ser entendida como provedora da família, do sustento familiar.
O Brasil é um dos países com maior índice de acidentes com veículos automotivos no mundo. Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2020 foram 30.168 mortes por acidente de trânsito no país e, segundo a Organização Mundial de Saúde, dirigir alcoolizado é a segunda maior causa desses acidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Educação.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, defende a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que já começou a tramitar no Senado e que define como instituições permanentes de Estado as entidades responsáveis pela produção das estatísticas nacionais e pelas avaliações da qualidade da educação e das políticas públicas.
A PEC também define os ritos para a indicação dos dirigentes das entidades. Professor Israel Batista cita os escândalos no Ministério da Educação e o afastamento de servidores de carreira de funções estratégicas para demonstrar a necessidade de blindar as instituições de pesquisa e estatística contra interferências políticas.
Benis Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, celebra a aprovação na Câmara e no Senado do projeto que autoriza o uso dos recursos não aproveitados do Fundeb e do extinto Fundef para o pagamento de precatórios dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino.
Benis Leocádio espera que o presidente Jair Bolsonaro sancione a proposta e pede que o governo do Rio Grande do Norte e os municípios do estado preparem leis para definir os critérios de repasse desses recursos aos profissionais da educação.
Direitos Humanos.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, leu carta assinada por 31 integrantes do parlamento alemão pedindo a rejeição do projeto que autoriza a mineração em terras indígenas e da proposta que transfere a demarcação de territórios indígenas do Executivo para o Legislativo.
No documento lido por Nilton Tato, os alemães alertam para o agravamento da crise climática e para a necessidade de proteção dos biomas brasileiros. O deputado afirma que a apreensão é comum a todo o Parlamento Europeu, à sociedade brasileira e aos povos originários representados no acampamento Terra Livre, que acontece até o dia 14 de abril.
João Daniel, do PT de Sergipe, parabeniza os povos originários pela realização de mais uma edição do acampamento Terra Livre. Para o deputado, é dever constitucional de todos reconhecer, respeitar e garantir os direitos desses povos, bem como defendê-los de políticas destrutivas capitaneadas pelo governo federal.
João Daniel também elogia a CNBB pela escolha do tema Fraternidade e Educação para a campanha da fraternidade deste ano. Ele afirma ainda que o povo brasileiro voltou a ter esperança de vencer o ódio com a possibilidade de o ex-presidente Lula voltar a governar o país.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, saúda os indígenas que estão acampados em Brasília, reivindicando mais segurança em suas terras e mais qualidade de vida. Segundo a deputada, os povos indígenas enfrentam extrema vulnerabilidade e, por isso, precisam ter seus direitos legais garantidos e respeitados.
Joênia Wapchana também registra a passagem do Dia Mundial da Saúde, celebrado em 7 de abril, e pede que seja incluído na pauta de votações da Câmara projeto que regulamenta as profissões de agentes indígenas de saúde e de saneamento. Com a proposta, a parlamentar busca o reconhecimento das categorias.
José Ricardo, do PT do Amazonas, também manifesta apoio aos indígenas que participam do acampamento Terra Livre em Brasília. Segundo o deputado, os manifestantes denunciam as tentativas de destruição da vida e do meio ambiente por meio de projetos como o que libera mineração em terras indígenas.
José Ricardo ainda parabeniza os jornalistas pela passagem da data comemorativa celebrada em 7 de abril. Segundo o deputado, a categoria deve ser valorizada, pois é de fundamental importância no combate às notícias falsas.
Economia.
Heitor Xu, do PSB Gaúcho, lembra os 30 anos de criação do Mercosul, com o objetivo de estimular a livre circulação de bens e serviços e aproximar a população dos países membros. O deputado, que faz parte do Parlamento do Mercosul, observa, no entanto, que, ao contrário da prosperidade esperada, a fome voltou à maioria dos países do continente.
Para Heitor Xu, é preciso que o bloco discuta a remuneração dos trabalhadores e a salvaguarda a setores criadores de empregos. Ele cita a crise dos fertilizantes provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia para ressaltar o dever de o Parlasul encontrar soluções para as dificuldades enfrentadas pelo continente sul-americano.
Desenvolvimento Regional.
Comissão Especial da Câmara aprovou um fundo contra a seca no norte e noroeste do Rio de Janeiro. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes sobre a proposta.
Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria um fundo para combater a seca no norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. A proposta seguirá para o Senado caso não haja recurso para votação no plenário. O relator, deputado Felício Laterça, do PP do Rio de Janeiro, restringiu os recursos do fundo a contribuições, doações ou financiamentos. Outra mudança foi estender o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores familiares de 22 municípios da região. A expectativa é beneficiar quase 18 mil famílias.
O pagamento do benefício na ocorrência de eventos climáticos extremos proporcionará condições mínimas de vida para a parcela tão vulnerável da população, garantindo sua permanência no campo e a produção de alimentos de qualidade.
Felício Laterça destaca que as cidades do norte e noroeste do Rio apresentam índices de chuva inferiores a municípios que pertencem à área de atuação da SUDENE, no sertão do Nordeste brasileiro. E o pior: as chuvas se tornaram imprevisíveis.
Pode-se afirmar, até mesmo, que a situação climática do norte e do noroeste fluminense é mais grave que a do semiárido, dada a imprevisibilidade pluviométrica crescente. Neste ano, por exemplo, registraram-se nada menos de 40 dias de seca em janeiro e fevereiro, justamente o período que deveria ser mais chuvoso, tendo chovido apenas 5 milímetros em janeiro.
O deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, alerta para os efeitos da seca na agricultura. O resultado é que os fluminenses têm consumido produtos de outros estados.
Nós temos um sertão fluminense e precisamos que o Estado brasileiro reconheça isso para o bem daqueles que vivem da nossa tão importante agricultura e já tão combalida agricultura no estado do Rio de Janeiro.
A presidente da comissão, Clarissa Garotinho, do PROS do Rio de Janeiro, comemorou a aprovação do projeto.
Só quem vive numa região onde as condições climáticas se tornaram tão adversas sabe das dificuldades que os setores produtivos enfrentam para implantar os seus projetos e até mesmo os moradores de determinadas localidades passam para garantir, por exemplo, água nas suas torneiras.
A produção canavieira do norte e noroeste do Rio é uma das mais afetadas pela falta de chuvas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o cultivo da cana-de-açúcar na região recuou de quase 180 mil hectares plantados no início da década de 1990 para 45 mil hectares em 2019. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou o painel de recursos para gestão de riscos e de desastres. O espaço traz informações sobre a evolução da execução orçamentária e financeira das ações de defesa civil. A solução também apresenta os recursos distribuídos entre os estados e municípios atingidos por desastres. Além da visão geral da aplicação dos recursos ao longo do tempo, o painel compila os recursos empregados em ações de prevenção de risco. Também estão detalhados os valores utilizados nas ações de resposta, que são as medidas de socorro e assistência às populações vitimadas pelos desastres. O TCU consolidou informações do período de 2012 a 2022 e fará a atualização semanal do painel. Acesse www.tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.